A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Opa, tudo bem? A gente pensa nela, vem à cabeça adjetivos hoje raros. Singeleza, graça, suavidade, mas é uma leveza marota. A um só tempo, inocente e sensual. O dicionário explica, brejeirice é sinônimo de malícia. Ora, vejam só. Menina maluquinha, desde piquitita, ela fazia poses pro vovô fotógrafo, inventava comerciais de televisão no banheiro. A mãe entendeu o gosto da filha e ensinou a recitar poesia. E a pôs em aulas de balé. Mas ainda na escola, o teatro fisgou. Na TV, estreou como garota a propaganda dos cosméticos Cachemir Bouquet. Ah, só de falar esse nome já dá gosto de época. Mas o melhor mesmo era o jeito que ela dizia, do aroma dos produtos. Uma delícia! Ai, que delícia! Faz 60 anos que ela estreou em novelas, passou por todas as emissoras de TV brasileiras, muito escalada para fazer mocinhas ingênuas, mas escapou da armadilha de um papel só. Afirmou-se como uma atriz real, título de sua biografia. Agora, chegou a hora de se esbaldar fazendo uma das velhinhas mais adoráveis do teatro, a Maud, da peça Ensina-me a Viver. Vem falar comigo, minha linda Nívia Maria.
Oi, Bial, com o maior prazer falar com você, com todas as pessoas que acompanham o seu programa, com o seu dom, de repente, de fazer elogios, de fazer a gente viajar na poesia, nas coisas bonitas da vida. Muito obrigada pelo convite.
Que bom, que bom. É uma maneira de retribuir tanta beleza que você produziu pra gente também, sempre. Nívia, por que esse título da sua biografia? O que é uma atriz real?
Biel, eu acho que você, de repente, falou um pouquinho disso. É porque eu nunca saí, nunca tirei meus pés do chão, mesmo estando numa carreira, de repente, onde o glamour, de repente, os aplausos podem fazer com que a pessoa, de repente, viaje, né, no sucesso. Eu sempre vi a minha profissão como uma missão. Eu nunca fui tímida, mas sempre fui muito discreta nos meus posicionamentos, não só como atriz, como mulher, como mãe, como cidadã. Eu respeito muito o que o outro pensa. Então, eu sou real, eu sou de verdade. E graças a Deus, porque isso é que acho que me deu essa longevidade na minha profissão.
Não se deslumbrar, né, com o brilhareco, com o falso brilho, né? É verdade, você tem valores, né? Agora, esses valores, de certa forma, também foram criados em reação. Você veio de uma casa de sem artistas. Era uma casa de classe média, alta e tudo. Você, de certa maneira, teve que fugir de convenções sociais para se fazer atriz. Nesse processo, a sua mãe foi uma cúmplice?
Eu acho que sim, pela sensibilidade dela, pela timidez dela de se colocar, talvez ela se realizasse um pouco nas filhas, não só em mim, como na minha irmã Glauce também, Glauce Graeb, uma grande atriz, mas que tinha um temperamento diferente do meu. Eu realmente viajava com a música que minha mãe tocava, que ela tocava piano, com as palavras do meu pai, apesar dele ser advogado, ser muito racional e ter sempre um discurso muito complicado e com palavras que não se entendia. Eu me lembro até hoje de uma frase dele: em virtude das conjuminências superlapóticas, papirolipoteticamente falando. E ele não falava nada.
Parece um odorico.
exatamente. De certa forma, tinha assim, na minha genética um pouquinho dessa arte, dessa sensibilidade da família e meu avô, principalmente.
Sua mãe era portuguesa? Falava com sotaque?
Minha mãe, portuguesa. Falava portuguesa de Aveiro, e em homenagem a ela e a minha avó, eu tive a oportunidade na minha carreira de fazer personagens portugueses com sotaque português.
Pedra sobre hoje, pedra, você fez?
Pedra, né? Sobre pedra.
É. É, que eu... Pois, eu tive um pesadelo horrível, Kleber. Um sonho horrível. Eu sonhei com um monstro que tinha umas unhas enormes, umas orelhas assim, olha. Olha, e era tão real, que eu estranhei quando eu vi que ele não estava mais aqui.
Eu falei de sua mãe porque eu fiquei muito impressionado com uma coisa que você disse. Quando ela morreu, você tinha 40 anos. E mesmo assim, você teria ficado tão abalada que pensou em largar a carreira.
É, não era uma coisa assim, uma drástica e dramática, não. Digamos assim, que era a única da família que me apoiava e acompanhava o meu trabalho, o meu desenvolvimento como atriz, e a gente conversava. Confesso aqui que o resto da família pouco se pronunciava a respeito do meu trabalho profissional. Não sei se por timidez, vergonha, preconceito, enfim, e a minha mãe era a única que abria e falava. Meu pai, mais velho, também me emocionou muito quando fez uma poesia para mim, numa história num programa de televisão, em que ele me parabenizava pela carreira, pela estrada, como eu percorri a estrada, mesmo sendo mulher, numa sociedade assim tão machista, eu não gosto de usar determinados termos, não, mas uma sociedade um pouco rígida com as mulheres, por acharem que elas são mais frágeis, e o ser humano tem os dois lados, tanto é frágil quanto é forte, se ele quiser.
Posso mostrar, então, esse arquivo confidencial em que Carlos Graeb, seu pai, fala para você? Vamos ver. Faustão.
A descoberta de que a Nívia começara a trabalhar em novelas, para mim foi um choque. Acobertadas pela mamãezinha, cada vez que eu chegava em casa, o que acontecia? Desligavam a televisão. Resultado disto, hoje eu estou aqui, orgulhoso, feliz por ver que a minha filha Nívia venceu e está brilhando até hoje. Quando eu sinto bater no peito heróica pancada, vejo que a Nívia lembrando para ver na novela a sua chegada. E o velho pai, o que fazer? Se não ligar a telinha, vidrar o olhar com prazer na imagem da filhinha, de momento é o que eu posso dizer a você. As duas quadrinhas que eu disse a princípio representam aquilo que eu sinto por você.
Que figura, ele muito formal, como você disse, mas muito derramado, um poeta também, né?
É verdade, é verdade.
Escuta, mas olha, na relação com seu pai, eu fico imaginando, seu pai era censor, censor federal?
Ele foi censor também, acho que isso também é que mexia um pouco com a resistência dele com a arte. Eu me lembro que ele censurou a peça Orquestras de Senhoritas, que era de homens, e liberou essa peça. E nós achamos muito estranho, porque ali vimos assim, uma mudança também, um olhar de mudança dele da realidade que ele estava vivendo. É o que a gente precisa, né, Bial? A gente tem que observar muito as coisas para se permitir mudar. Porque o mundo, ele não para, né? Ele não para.
Não, para um exemplo de como o mundo mudou, você, com 18 anos, você se casou e deve ter sido um grande engano, né? Porque o casamento não durou um ano. E eu me lembro, era também na minha juventude e tal, era aquela figura, a desquitada do terceiro andar. Era um negócio, um estigma, assim. E o seu pai teve que Engolir essa.
É,
aí.
Não, ele queria anular o casamento. Para você ver que esse lado. Para não ser desquitada, vamos anular o casamento.
Recorre ao Vaticano! Vai ao Papa! Maravilhoso.
Ah, que apesar dessa seriedade minha e dessa... Seriedade não, um juízo, né? Irresponsabilidade minha, eu vivi a vida muito intensamente. Eu tive 3 casamentos. O primeiro, como você disse, durou 6 meses entre conhecer, noivar, casar. Então, a gente descobre, né, que você é impetuoso quando é jovem, que não é que você faça coisas erradas, você simplesmente se engana. Você, tanto eu quanto ele, nos enganamos.
Boa! Vamos lá, teve esse primeiro que foi um engano, era um galã, né?
Foi.
Eu tenho o nome dele aqui.
É o Renato Mastro Rosa, Renato Master.
Master.
Era um príncipe encantado, um homem muito bonito.
Depois o pai de seus primeiros filhos, o Edson França.
Edson França, isso, que foi um casamento que durou 10 anos. Enfim, eu acho que tudo tem um começo, meio e fim. sem raiva e sem ódio. Claro que para eles sempre foi mais difícil do que para mim terminar o casamento. Eu nunca tive embates, por exemplo, com nenhum deles. Eu simplesmente me coloquei porque eu estava querendo, estava me buscando também, estava me realizando como mulher e estava passando por momentos diferentes. E, de repente, esse casamento terminou e eu me encantei logo em seguida pelo meu terceiro marido, que foi Erval Rossano, que foi um casamento que durou 30 anos, 28, 30 anos, de um respeito muito grande, de nós éramos da mesma profissão, ele um diretor, ele me respeitava muito e eu a ele, mas também chegou um momento em que, na verdade, ele quis se separar e eu respeitei, não fui eu, foi ele. Porque eu, a essa altura, não queria. E acho que ele fez um bem enorme para mim, porque eu estava exatamente em mais um momento de mudança na minha vida, de encontrar a minha, a minha autonomia como mulher e como pessoa.
E isso vai aparecer na sua arte quando você faz A Casa das Sete Mulheres, logo em seguida, nesse momento de... A gente vai chegar lá. Agora eu vou pegar uma linha do tempo para valer. Primeiro assim, calha de você estrear como profissional, como garota propaganda, na TV, né? Até antes de fazer novela. Então eu quero perguntar, por que que o desodorante Cashmere Bouquet era uma delícia e não uma delícia? Veio assim da agência, não?
Olha, eu não entendi até agora por que eu falei delícia. E marcou, porque as pessoas na rua chamou atenção pelo delícia, e não pelo desodorante, Cashmere Bouquet. Então, foi mais um, sei lá, um toque aí divino que chamou a atenção das pessoas e que foi quando eu comecei a ser chamada para a participação em novelas na televisão brasileira.
Olha só, vou mostrar agora a novela. Você entra na Globo em 72, com a novela Primeiro Amor, do Walter Negrão, mas a gente vai mostrar... Acho que ali você estourou. 75, a Moreninha. Você era a Moreninha, baseada na obra de Joaquim Manuel de Macedo. Carolina era a própria Moreninha. Olha, olha, vamos ver essa cena com o Mário Cardoso.
O que deseja é um romance alegre, breve, divertido. Para preencher algumas horas ou alguns dias.
Sim.
Sem compromisso.
Isso mesmo.
Sem despedidas nem lágrimas.
Sem drama, é isso.
Como a partida de um jogo. Um esporte.
Perfeitamente.
Pois fique sabendo que amor assim não me interessa. Nem com o senhor, nem com ninguém. Eu prefiro brincar de outra maneira, senhor Augusto. Com um cachorrinho ou com um animalzinho qualquer.
Você ainda é mais fria que o sorvete que a sua avó serve. Mas eu sei o que vou fazer.
Ah!
Mário Cardoso levando o que bem mereceu. Texto delicioso. Você é mais fria que o sorvete que sua avó serve. Marcos Rey adaptou. Grande escritor. Um escritor de São Paulo. E Erval Rossano dirigia. Vocês já eram casados?
Não, ainda não. Nós estávamos começando uma relação ali. Eu estava terminando o casamento com o Edson. Mas isso que você está mostrando aí, você falou sobre o texto, que era o que me encantava também nessa época, quando eu comecei a fazer muitas novelas de época e que eu senti outra vez uma coisa chamada responsabilidade, porque eram adaptações de romances brasileiros. Então, a gente trazia para a televisão, quer dizer, e eu colaborei com isso, grandes autores brasileiros, né, do Brasil inteiro, desde com a Moreninha, com a Maria, com Olhar e os Lírios do Campo, com a Gabriela.
Sempre sucesso. Nessa... O público adora, sempre faz sucesso. Sempre sucesso.
E nessa época, quando terminavam as novelas, que era uma coisa que eu penso muito em fazer hoje com a experiência que eu tenho de vida, não para ensinar, mas para passar a experiência, a gente ia para faculdades e escolas nos finais da novela para palestrar a respeito da adaptação do romance. Então, veja que importância que tinha isso para mim.
As vendas dos originais, as vendas dos livros disparavam, até hoje, disparam quando tem. Eu hoje, sou ligado nessa coisa de palavra, eu fui olhar Brejeirice. Eu não sabia que Brejeirice era sinônimo de malícia. Porque a Carolina era brejeira, assim, evidentemente. Era. Mas sabe por que, que brejeirice é sinônimo de malícia?
Porque do
brejeirice são coisas que se fazem no brejo. As escondidas. Mas maravilhoso, né? Muito bom. Mas olha só, é impressionante que nesse mesmo ano de 75 você faz a Moreninha e emenda em Gabriela. Um dos maiores sucessos da história da TV. Clássico de Jorge Amado. E Nívia fazia Jerusa, que era a paixão do Mundinho Falcão, vivido por Zé Wilker. Vamos ver uma cena.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Não se esqueça, Mundinho, que eu sou uma moça da roça. Muito boba e romântica.
Não, não é, não. E se eu soubesse que você estava aqui me esperando, eu não tinha perdido nenhum dos minutos que eu perdi em São Paulo.
Bem, agora que eu já disse tudo, eu vou-me embora. Eu preciso defender a minha reputação.
Vá sim. Eu já sei o que vou fazer. Logo, logo você terá notícias minhas.
E não se preocupe. Eu não sou mais aquela menina obediente de quem eles faziam o que queriam.
Eu beijei muita gente, nossa senhora, meus amigos, meus companheiros de trabalho, que, nossa, todos eles, a gente tinha uma liga muito grande, eu acho que era isso que funcionava também para o público, né, a empatia de
desses tantos companheiros que você beijou, qual tem um beijo, assim, inesquecível, um beijo que você destacaria? Sem trair todos os outros.
Não, nenhum. Todos eles foram sempre. Não era a Nívia Maria que beijava, era o personagem.
Claro. Tá aí. A gente já explicou isso aqui. Beijo técnico é isso. Não é a Nívia Maria, é o personagem que beija. Maravilhoso. Gabriela foi vendida para um monte de país. Você é Jerusa ainda em Portugal hoje?
É só até hoje Jerusa em Portugal, em Lisboa. Nossa, foi maravilhoso. Foi Jerusa e a Moreninha que aqui ainda, né? Que eu canso de dizer, gente, eu sou a vovó da Moreninha agora, calma.
Moreninhazinha. Aí vamos lá. Maria, de 7'8", Manuel Carlos. Manuel Carlos, se não me engano, estreando na Globo.
Sim, foi a primeira novela do Maneco, né, que o Herbal convidou. E o romance Maria do Zar, que chamava Maria do Zar, de Isso. Lindolfo Rocha.
Eu fico imaginando você fazer duas personagens, duas gêmeas, naquele... Era o máximo para a época, os recursos tecnológicos da Globo naquele momento, mas pô, devia levar um tempão, hein?
O grande mérito também era dos técnicos e das pessoas que trabalhavam na produção de Maria, que tinha esses personagens duplos. Então, tudo era feito com muito cuidado, às vezes se fazia só 3 cenas por dia. Eu tinha uma dublê. E eu lembro que uma vez o Herval fez uma cena muito bonita em que eu falo comigo mesmo e uma das Marias está refletida. Então, tinha três Marias no ar.
Muito bacana você reconhecer o esforço dos técnicos e de todo mundo. Mas é a atriz que tem que ficar lá profissionalmente esperando horas e horas e horas debaixo da luz e mantendo né, o brilho, isso mantendo aí, a boa disposição.
Vamos mas ver, bom eu acho que humor eu tenho, sabe?
Eu acho que essa cena que você falou, que tem três Marias, é essa que a gente separou aqui. Vamos ver.
Ah, vamos ver.
Minha santa, ainda é cedo. Olhe, preste atenção. Nós ainda estamos no começo de nossas vidas. Ainda está tudo por acontecer. Ainda? Virgem Maria. Tudo de bom, minha santa. Anime-se. Não vê? Não vê como eu estou alegre, como eu estou feliz? É, eu estou vendo. Pois faça como eu. Fique feliz. Ria. Agora sim. Quero que todos vejam o seu sorriso.
Olha lá. Três Marias.
É Três Marias. Você vê que impressionante, né? Também a gente está revendo isso, Bial, e foi uma coisa que, a partir de um determinado momento, eu comecei a ficar preocupada, porque eram diferentes os personagens, mas tinham algumas características parecidas. E eu, como atriz, estava querendo sair um pouco como a gente fala, da comodidade, né? da zona de conforto, que, como se diz hoje. Uhum. Que foi quando, claro que fiz outros trabalhos, mas foi quando também saí das novelas das 6 para ir para os outros horários, tentar personagens mais maduros. Né?
Vamos lá, século XXI, nesse momento da vida que há pouco você se referiu, você faz uma vilã, outra Maria, e ganha o prêmio de melhor atriz da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, 2003, A Casa das Sete Mulheres.
Como é que vai se abalar no meio desta guerra, Maria? O que vai fazer em Pelotas com duas gurias?
Gurias não, que eu só vou levar uma, Mariana. Porque a sair já está perdida. Ela não é mais minha filha.
Os filhos sempre serão filhos, mesmo quando nos desobedecem ou nos desagradam, Maria.
Eu não sou leniente como vosmecê. E jamais toleraria a falta de compostura dos seus filhos. Começando por Perpétua.
O que tem Perpétua?
O que tem Perpétua? Se tu tivesse expulso firme, ela não teria seduzido um homem casado. Cala a boca! Mariana, regla as tuas coisas. Eu vou providenciar o transporte. Porque se eu tinha motivos para sair desta casa, agora eu os tenho de sobejo para nunca mais voltar aqui.
Personagem pesado, né? E você
era muito forte.
Fala um pouco, então, o que representou esse personagem, essa série, chegar naquele momento de sua vida, para sua vida profissional e pessoal.
É, na vida pessoal, eu estava me descobrindo, como eu falei antes para você, a minha, não liberdade, mas a minha autonomia como pessoa e como mulher, porque como eu casei muito cedo, eu vivi sempre com companheiros, eu vivia, vamos dizer assim, meio com um véu na frente, né? Os problemas sérios da cidadã, pagamentos, resolver problemas e não sei o quê, eram eles que faziam. Depois desse trabalho, eu acho que eu me descobri, inclusive me posicionando com a família, com os amigos, com os colegas, e abri as portas para eles se aproximarem de mim, porque eu percebi também que alguns se afastavam um pouco, achando que eu não precisava de ninguém. E eles, eu comecei a... Vem, 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 vem. E aí começaram a conhecer a Nívia, a nova Nívia. De bem com a vida, com um humor muito grande. Claro que eu estava muito triste, né? De não estar com o Erval, que eu tinha um carinho muito grande por ele. Mas... os próximos trabalhos todos refletem tudo isso de novo que eu comecei a fazer na minha carreira, inclusive teatro, que eu comecei a fazer mais teatro.
Isso que eu ia dizer, porque a gente teve hoje aqui, vendo essa trajetória, uma leve noção de como essa mulher, essa atriz, foi cada vez florescendo mais e se transformando e evoluindo. Aí agora chega para esse papel que é um estouro, né? É o seguinte, gente... Ensina-me a Viver foi um filme, 1971, a história do Colin Higgins. E foi traduzida, olha só, Milô Fernandes traduziu.
Fernandes, isso.
É, adaptada e dirigida por João Falcão, né? Coisa fina mesmo. E a história é básica, uma mulher genial, que está prestes a fazer 80 anos, e um garoto sofrido, neurótico, de 19, e ele tem lições de vida com o Morto. Você viu o filme quando passou lá atrás? Eu me lembro de ver esse filme quando estreou.
Não vi o filme, não. Não vi o filme, mas eu li algumas coisas sobre o personagem antes e fiquei encantada. Fiquei encantada e disse, nossa, veio como um prêmio depois desse momento tão difícil que a gente passou da
pandemia.
Vem essa mulher com essa lucidez enorme que ela tem. E é engraçado que Maud, quando encontra o Harold, é de uma forma muito engraçada, porque os dois, ele, apesar de ser completamente diferente dela, um rapaz deprimido, Arlindo Lopes faz com uma maestria, de uma beleza, porque ele faz desde a primeira montagem, em 2014, junto com Glória Menezes. Meu Deus, quando eu vi as coisas que ela diz, ficaram tão gravadas em mim que eu, de repente, hoje, quando faço o espetáculo, o público mistura a Nívia com a Maud, porque o meu humor está no espetáculo, a minha a experiência de vida está lá, se identifica comigo algumas coisas que eu falo, e ela se permite amar e se apaixonar por um rapaz mais jovem, apesar de ter uma história, sem achar que está nada errado, que está nada errado. Ela diz umas coisas fantásticas, como a frase que ela diz, ninguém é dono de nada, Harold. As pessoas realmente pensam que são donas de alguma coisa, mas elas não são donas de nada. Elas apenas cuidam das coisas, é muito diferente. Quando ela se coloca, veja só como está atual o conteúdo da peça, quando ela fala do amor, quando ela diz para ele que a vida é um jogo, e é um jogo mesmo, você entra, você pode se machucar, você pode...
perder,
tem que ir para frente, perder, vencer. O que importa, e ela dizia, o que importa é você, depois que acaba o jogo, ter o que contar.
Isso aí.
Se você não tiver o que contar, não tem graça. Né?
O que vale se você não tem uma boa história para contar? Aliás, boa história, eu soube de um elogio maravilhoso que você recebeu. Não sei se foi uma amiga, quem falou para você que viu a Mold e falou assim, mas eu não consegui ver você, Nívia. Teve esse elogio? Isso é consagração.
A plateia realmente reage dessa forma. E tem o Caruso, né? Meu querido Caruso, que foi na peça e disse isso. E Caruso a gente se conhece há anos, né? Ele é um... O que ele faz com o teatro há tantos anos, ele disse, eu não consegui ver você, e se emocionou. Eu falei assim, Caruso, mas é isso mesmo que eu quero que as pessoas vejam hoje em mim. Não que esqueçam a minha história, o meu trabalho de atriz, mas que vejam que eu ainda estou produtiva, eu ainda estou reagente, entendeu? E resistente aqui, e com vigor, e muito. Com um prazer enorme. São orgasmos múltiplos no Ensina-me a Viver, viu? É maravilhoso. Desculpa, eu sei que o programa vai tarde, eu posso dizer isso. Aí eu quero agradecer muito também à equipe toda técnica, porque a montagem do João, ela valoriza todas as pessoas que estão no palco, luz, cenário, áudio, som, as pessoas que participam, a montagem é maravilhosa. E os meus colegas atores, todos eles talentosíssimos. E agradeço ao Arlindo Lopes até hoje a lembrança do meu nome para participar dessa montagem.
Ó, está em cartaz no Teatro Porto, em São Paulo, até o dia 9 de outubro. Corre lá! Nívia, você está no ar em duas reprises. No Viva, você está no Caminho das Índias. Caminho das Índias M, de 2009. Pedra sobre Pedra, de 92, entrou agora no Globoplay. E vem aí coisa inédita, coisa boa, inédita, uma série do Globoplay chamada A Divisão, com uma revelação de ator dramático chamado Marcelo Adnet. Marcelo, o que é a divisão e o que é esse Marcelo Adnet para além do comediante que a gente conhece?
Pois é, e a gente tem aí essa série que já é a terceira temporada, terceira e quarta temporada que nós estamos terminando de filmar. Ele me surpreendeu como ator dramático que ele é. Muito engraçado, a gente sabe, mas o ator dramático, eu faço mãe dele. E na série A Divisão, as pessoas que já assistiram aos outros episódios, elas veem assim, uma realidade que a gente, que o Brasil está vivendo, com a violência na periferia, nos morros, nas comunidades, fala sobre sequestros. Que vou dar um spoiler aqui, que é um sequestrado. Então, é muito forte também o conteúdo, a maneira como a gente vive esse momento difícil que tantas famílias já viveram. E o prazer de estar no streaming também, né? No Globoplay, que deve estar chegando aí. Eu estou muito feliz de continuar aí, ó. Continua aí.
Você tá demais, Nívia. Uma... barato te ver, você está me trazendo muita energia, eu nem sei se eu... Bom, eu posso ter coragem de perguntar, você que pode não ter de responder. Que sonho que você teve comigo?
Olha, eu falei no começo do programa para você, eu não sei se a gente já estava no ar, a respeito de você no Muro de Berlim. Então, eu era jovem. E, a partir daí, você me encantou de tal maneira, porque, diante de toda aquela desgraça que estava acontecendo, você enorme ali, falando sobre aquela notícia mundial tão importante, né? Aí eu acho que eu sonhava com você no Muro de Berlim. Fazendo o quê? Eu não sei.
Meu amor, você pode fazer o que você quiser comigo, não tem problema, sou todo seu. Muito, muito obrigado, minha linda. A Mold fica, então, Ensina-me a Viver, fica no Teatro Porto, em São Paulo, fica até 9 de outubro. Depois vai viajar, vai para outras capitais?
Se Deus quiser, nós devemos continuar ainda em São Paulo um pouco mais, e algumas cidades de São Paulo, e para os outros estados também. Sextas e sábados... às 20 horas e domingo às 17 horas.
Teatro Porto em São Paulo.
Teatro Porto em São Paulo.
Olha, não deixem de ir.
Obrigada.
Eu que agradeço, meu amor. Nívia Maria, nossa alegria. Brejerice. Manja, manja, né? Beijo, meu amor.
Beijo, obrigada.
Quer ver mais? Entre no Globoplay.